declaro aberta a primeira sessão ordinária de 2024, neste dia 11 de março de 2024. Primeiramente, quero saudar as pessoas que nos assistem e nos escutam pela Rádio Campinas, através da live do Facebook. Gostaria de saudar os vereadores aqui presentes e também as pessoas que nos assistem aqui no plenário nesta noite. Solicito então à secretária da Casa, servidora Isabete, que proceda com a chamada dos senhores vereadores.
Daniela Bonatti.
Presente.
Elvis Secato.
Presente.
Jorge Cupini.
Presente.
Leonês Canegata.
Presente.
Magali Sirtuli.
Presente.
Paulo Macari.
Presente.
Rodrigo Santin.
Presente.
Rodrigo Santolin.
Presente.
E Rosângela Montepó.
Presente.
Convido então o vereador Elvis a ler o trecho do Evangelho do dia de hoje.
Evangelho de João, capítulo 4, versículo 43 a 54. Naquele tempo, Jesus partiu da Samaria para a Galiléia. O próprio Jesus tinha declarado que um profeta não é honrado na sua própria terra. Quando então chegou a Galiléia, os galileus receberam-lhe bem, porque tinham visto tudo o que Jesus havia feito em Jerusalém durante a festa, pois também eles tinham ido à festa. Assim Jesus voltou para Canaã da Galiléia, onde havia transformado água em vinho. Havia em Cafarnaum um funcionário do rei que tinha um filho doente. Ouviu, disse que Jesus tinha vindo da Judéia para a Galiléia. Ele saiu ao seu encontro e pediu-lhe que fosse a Cafarnaum curar seu filho, que estava morrendo. Jesus disse-lhe: se não virdes sinais, o prodígio, não acreditais. O funcionário do rei disse: Senhor, desce antes que meu filho morra. Jesus lhe disse: podes ir, teu filho está vivo. O homem acreditou na palavra de Jesus e foi embora. Enquanto descia para Cafarnaum, seus empregados foram ao seu encontro, dizendo que o seu filho estava vivo. O funcionário perguntou que hora o menino tinha melhorado. Ele respondeu: a febre desapareceu ontem, pela 1 da tarde. O pai verificou que tinha sido exatamente na mesma hora em que Jesus lhe havia dito: teu filho está vivo. Então ele abraçou a fé, juntamente com toda a sua família. Esse foi o segundo sinal de Jesus. Realizou-o quando voltou à Judéia para a Galiléia. Palavras da salvação.
Continuando então, as atas das sessões extraordinárias e inaugural estão à disposição dos colegas vereadores na Secretaria da Casa para vistas e, posteriormente, apreciação. Temos hoje o servidor da Secretaria Municipal de Saúde, que apresentará o relatório de gestão municipal da Secretaria de Saúde, RGMS, do terceiro quadrimestre de 2023 e relatório anual. A palavra está à disposição, então, do secretário.
Cumprimento o presidente Rodrigo, em nome dele os demais vereadores. Cumprimento especial às mulheres vereadoras dessa casa pelo Dia Internacional da Mulher. Da importância também que desempenham, não só aqui, mas em toda a sociedade. Afinal, são a maioria. Então, precisamos respeitar. Cumprimentar as demais pessoas, que se fazem presentes nessa sessão, as pessoas de casa que estão assistindo através da Rádio Campinas. É como é de tradição, nós fizemos a prestação de contas de todos os quadrimestres e nesse mês de março nós fizemos a prestação do terceiro quadrimestre de 2023 e também do relatório anual acerca das despesas e das receitas e despesas das aplicações na área da saúde. Na casa veio o relatório completo com todas as movimentações da Secretaria de Saúde nesse quadrimestre, nesse último quadrimestre, onde estão catalogadas todas as despesas. Por economia de papel, a gente deixou um exemplar completo com a presidência e eu acho que vai estar à disposição, com certeza, para cada vereador, se precisar olhar e esclarecer alguma coisa, vai estar nesse relatório. Então, no período de execução do relatório, é de 1/9 a 31/12. Nós tínhamos um saldo da fonte municipal em 31/8/2023 de 18.840,66. Nós tivemos uma receita na fonte municipal de 2.563.714,02, um rendimento de R$4,25, uma despesa de 2.569.582,28 e um saldo financeiro da fonte municipal em dezembro de 12.976,65. Na fonte estadual, assistência farmacêutica, farmácia básica, nós tínhamos um saldo de R$2.495, nós tivemos uma receita de R$34.888, nenhum rendimento, uma despesa de R$22.178 e um saldo de R$15.205,69. Atenção básica, tínhamos um saldo de R$58,60. Tivemos uma receita de R$516.925,70. Aqui há emendas parlamentares que ingressaram com esse recurso. Tivemos uma despesa de R$414.254,27 e um saldo em caixa em 31/12 de R$102.730,03. A gestão plena tínhamos R$986,54. Não tivemos nenhum aporte financeiro do Estado. E o saldo final, zero. PSF, R$24.847 de saldo, R$149.184,35 de receita, uma despesa de R$151.431,02, um saldo financeiro no final do ano de R$22.600,47. Primeira infância melhor, o PIN, um saldo de R$845,32, uma receita de R$48.435, uma despesa de R$24.257 e um saldo de R$25.023,30. A aquisição de equipamentos e material permanentes, nós tínhamos um saldo de R$3.703, tivemos uma despesa de R$3.703, saldo zero. Construções e ampliações, não tínhamos nada em saldo, tivemos um aporte de R$89.390,92, uma despesa de R$61.643,66 e um saldo de R$27.747,26. Média e alta complexidade, SAMU, R$12.971,52 de saldo, uma receita de R$276.617,24, nada de rendimento, uma despesa de R$272.720,55 e um saldo de R$16.868,21. Apoio à rede hospitalar, tínhamos um saldo de R$403.903,90, isso aqui é um recurso do programa Assistir, que ainda é relacionado à ampliação lá do centro cirúrgico. Tivemos uma receita de mais R$378.804, um rendimento de R$20.870,08, uma despesa de R$402.635,64 e um saldo de R$400.942,34. Nota fiscal gaúcha, não tivemos um aporte de R$5.511,02 e esse recurso foi utilizado, então o saldo zero. Vigilância em saúde, tínhamos R$7.820, não tivemos receita, nem rendimento, tivemos uma despesa de R$4.340, um saldo de R$3.480. Então, do estado do Rio Grande do Sul, no quadrimestre, nós tínhamos R$457.000 em caixa, R$631,63, Tivemos uma receita de 1.499.756,69, um rendimento de 20.870,08, uma despesa de 1.363.661,10 e um saldo do aporte estadual de 614.597,30. Da fonte federal, atenção primária, 23.207 de saldo, 690.889,38 de receita, 4.974,92 de rendimentos, uma despesa de 666.558,20, um saldo financeiro de 52.513,33. Na atenção especializada, 4.518,12 de saldo, 172.521,49 de receita, nada de rendimentos, 139.585,81 de despesa, um saldo de 37.453,80. Vigilância em saúde, R$ 4.126 de saldo, 35.071,62 de receita, nada de rendimento, 37.774,92 de despesa, um saldo de 1.422,70. Assistência farmacêutica, 1.349,12 de saldo, um aporte de 10.726,20, um novo rendimento, 6.665,42 de despesa, 5.409,90 de saldo. Outras transferências, 8.669,29 de saldo anterior, 98.744,24 de receita, R$ 405,61 de rendimento, 83.533,72 de despesa, 24.285,42 de saldo. E a estruturação da rede de serviço, atenção primária, 107.010,47 de saldo, 304.800 de receita, um rendimento de 4.825, um saldo de 416.635,64. Então nós tivemos da fonte federal uma receita de 1.312.752,93, uma despesa de 934 e um saldo, então, final de 537.720,79. Então, no período, somando o recurso que nós tínhamos em caixa, a receita, os rendimentos, as despesas, nós tivemos, então, no saldo, somando as três esferas, a município, estado e união, tínhamos 625.352,52 de saldo, tivemos uma receita de 5.376.223,64, um rendimento de 31.080,03, tivemos no quadrimestre 4.867.361,45 de despesa e um aporte financeiro em 31/12, 1.165.294,74. Então essa é a execução da receita e da despesa do terceiro quadrimestre de 2023. Eu não sei se chegou na mão dos vereadores, tem um relatório anual, que é a soma de tudo aquilo que o município arrecadou no ano com as três fontes, que é o apanhado de tudo aquilo que foi passado aqui nos trimestres. Então, esse relatório anual, ele está também no processinho que foi enviado, não sei se chegou na mão de vocês, está escrito execução da receita de despesa relatório anual. Se não chegou, depois eu peço se possível reproduzir. Na fonte municipal, nós tivemos uma receita do recurso do município no ano de 2023 de R$ 8.167.137,98. A despesa com recurso da fonte municipal foi de R$ 8.164.206,98. Tivemos um saldo de R$ 12.976. Por que eu estou colocando isso? Para saber que de tudo aquilo que a saúde gastou no município de Campinas do Sul, cujo total lá no final desse relatório é de R$ 13.289.715,20, 61,43% da despesa ela é suportada pelos cofres do município. Na fonte estadual, no ano de 2023, nós tivemos uma receita do estado de R$ 2.549.000, tivemos um rendimento que o estado nos mandou de R$ 67.000, e tivemos uma despesa com a fonte do estado. O estado suportou, dos 13 milhões, o estado suportou 2.832.002 R$ 2.832.012,47. De toda a nossa despesa de 13 milhões, o Estado suportou 21,30%. Na fonte federal, dos 13 milhões de despesas, a União suportou 2.293.605,74. A União suportou 17,27%. Então, para fazer o somatório de todas as prestações de conta que foram apresentadas aqui, a saúde do município é mantida 61,43% com recursos do município, 21,30% foi isso em 2023 com recurso do Estado do Rio Grande do Sul e 17,27% com recursos da União Federal. Então essa é a divisão do quanto o município investe da receita corrente do município, quanto o município investe na saúde. Isso aqui tem sido histórico. Posso dizer aí que nos últimos 10, 15 anos que eu atuo na área, o município sempre gastou muito além daquilo que a Constituição Federal fala que tem que investir 15% da receita. Então veja que o município gasta 61,43% da arrecadação dele destinada, da receita, porque não é tudo lucro, né? Da receita do município investe isso aí na área da saúde, para ver o montante de despesas que a saúde do município tem.
Se algum vereador quiser fazer alguma pergunta ao servidor da Secretaria de Saúde, fica à disposição.
Gostaria de saber, Sérgio, continua ainda o médico, uma enfermeira e uma técnica no grupo PSF? É isso ou não?
É, na verdade, hoje a UBS ela tem 3 profissionais médicos, 2 profissionais brasileiros e 1 profissional brasileiro, mas com formação do exterior, que aí da equipe, esse profissional que é o João, que está há pouco tempo aqui, ele não faz parte, não integra uma equipe ainda. Então são...
E nós temos 2 equipes, uma?
Nós temos 2 equipes do SF. Obrigado. Tem agora a questão de uma enfermeira que está faltando porque está em licença maternidade, que é a Lise, que deve estar próxima de voltar a trabalhar.
Importante, Sérgio, porque que isso seja sempre dito para a comunidade, né? Porque nós temos o hábito de dizer que é SUS, né? Que é o SUS que está pagando a nossa despesa de saúde, né? O SUS significa 61% dos cofres municipais.
Né? Então, eu não tenho medo de dizer que Campinas do Sul é privilegiado, porque o maior plano de saúde da cidade de Campinas do Sul se chama Prefeitura Municipal de Campinas do Sul. Esse é o verdadeiro plano de saúde.
Exatamente.
Porque todas as pessoas, de uma forma ou de outra, elas recebem algum benefício. Ah, eu nunca fui pedir nada, mas fez um exame de laboratório, fez um ultrassom, fez um raio-x, daqui um pouco vai fazer a cirurgia, vai fazer a vacina, vai ter a visita domiciliar, vai ter tem o transporte, tem a complementação em Aratiba. Quem faz SUS puro é o município de Campinas do Sul e os demais municípios, porque o restante tem um complemento. Cada paciente nosso no Centro Terezinha nos custa 2 mil, 3 mil, 4 mil, depende. Cada cirurgia em Aratiba, que nós autorizamos a cirurgia que o SUS não faz, o município tem que pagar. Cada endoscopia, cada colonoscopia em Getúlio Vargas, que o pessoal pensa que foi feito pelo SUS, o município no final do mês tem que pagar. Cada ultrassonografia que é feita aqui no hospital, uma média de quase 200 exames por mês, é 18, 19 mil reais, o SUS não paga um real. O laboratório de análises clínicas está com quase um ano, o SUS ainda não, nós não credenciamos o laboratório no SUS ainda, porque a questão burocrática ela é muito ampla. Agora que nós vamos credenciar a ultrassonografia, e agora no mês de março o Estado está nos prometendo que vai credenciar o laboratório de análises clínicas. E pense assim, nós temos uma despesa no laboratório de 20, 25 mil reais e nós vamos receber a cota SUS do município, não chega a 4 mil. Quer dizer, toda essa diferença, quem tem que suportar é os cofres municipais. Por isso que às vezes falta uma estrada, falta isso, falta aquilo. E isso, gente, não é uma coisa de hoje. O Jorge foi secretário de saúde, o Jorge aqui que passou pela saúde, o Emerson, que agora está na secretaria, sabe que o problema deu... Vai lá na prefeitura, vai lá no hospital, vai lá na secretaria para tentar resolver. Sem contar as grandes exorbitâncias que são as cirurgias particulares. Nós temos pessoas que iam gastar 150 mil reais, 130 mil, 120 mil, a gente vai atrás, procura auxiliar, procura ver se consegue pelo SUS, procura encaixar, mas o SUS precisa de uma tabela melhor, que ela tem 30 anos que não é corrigida. A consulta especializada, nós recebemos 10 reais por consulta. Vocês imaginem uma consulta de 10 reais. Então, essa é a situação, a realidade da saúde é essa. Cada vez as pessoas precisam mais, e cada vez o município vai ter que investir mais para poder atender as demandas, a necessidade, enfim. E hoje qualquer profissional, para fazer alguma coisa, ele vai pedir um exame especializado, ele vai pedir um exame de imagem, vai pedir um exame de laboratório, vai para ter um diagnóstico mais seguro. Então essa é a realidade.
Presidente, eu gostaria só de, como nós temos secretário de saúde aqui também, Sérgio, assim, um panorama rápido assim para a gente, que as pessoas nos perguntam sobre a questão Covid e dengue, né? Que está muito assim, é verdade, temos isso, como está isso?
Temos casos, eu sei que a secretaria está fazendo o trabalho, intensificando o trabalho, mas eu não tenho um número hoje do caso de Covid e dengue. Mas nós temos percebido na comunidade que procura, eu falo do hospital, porque é lá que eu trabalho, vários casos semanais da volta do Covid. Prova é que o estado já tem, se não me engano, mais de 20, 24, 25 mil casos de Covid. Sintomas mais fracos, pessoas com sintomas mais leves, mas com Covid. Então, inclusive, está faltando insumo, você consegue comprar teste, porque acho que ninguém mais imaginava que essa doença fosse voltar. E a dengue, sim, numa crescente bastante grande, então... campanhas, enfim, tudo está sendo feito, mas no sentido que é mais a conscientização mesmo. A gente viu hoje na RBS, o pessoal indo nas casas ali em Canoas, onde tem uns focos bastante grandes. Eu até me apavorei que um mosquito vive 45 dias, eu achei que vivia um dia, dois, que vive 45 dias e pode picar 300 pessoas. Então é uma coisa alarmante, né? Mas, infelizmente, hoje nós temos casos crescentes. Essa é a realidade.
Só uma pergunta, tem material agora para vocês fazer o teste do Covid? Agora? Ou dá para chegar? Como é que
está? Está em falta. O teste do Covid está em falta.
É, porque é o seguinte, o pessoal está muito... não sabe se é gripe ou se é Covid. Está acontecendo isso. E eu sei que não tinha teste.
Não, realmente não tem
teste para fazer, né?
Não tem.
Mas dá para chegar? Eu gostaria de pedir para o secretário como é que... Não... Uhum. Mas tudo bem, é que o pessoal pergunta, né? A gente não sabe.
Não, boa pergunta. Uma questão,
salientar uma questão dos testes de Covid, eles têm uma validade curta. Então a gente sempre procura, quando tinha os testes que estavam disponíveis, a gente procurava não comprar muito, porque vencia logo os testes. E quando a gente viu a necessidade de adquirir, começou a faltar. A gente conseguiu um ou outro, só que a demanda foi muito grande dos testes que acabou faltando, e hoje nenhuma empresa está conseguindo entregar esses testes. Somente agora exames de laboratório para detectar se é positivo ou negativo o teste.
Obrigado, então, pela resposta.
E sobre uma pergunta, sobre o da dengue também, como é que funciona?
A dengue nós temos bastante testes, temos testes disponíveis. Graças a Deus, Campinas do Sul, pelas ações que vinha fazendo ali atrás, não temos nenhum caso no município, mas temos bastante foco, então isso vale a conscientização da população. A gente tem os agentes passando, em média, 900 casas semanal ali, com os agentes de saúde orientando, mas ainda há dificuldade daquelas casas que o pessoal não quer abrir as portas das residências para questão de orientação. Mas, assim, em casos de dengue, graças a Deus, Campinas do Sul está bem tranquilo.
Se alguém mais quiser.
Só uma última pergunta, administrador Sérgio. Quando você fala em receita, eu não sei se Cruz Altense continua ajudando ainda, sim. Tem aquele convênio, continua?
Sim, sim.
Valores, mais ou menos?
55 mil.
Mensais?
Mais ou menos, o que Cruz Altense nos paga é o que nós gastamos no Santa Terezinha.
Mas isso é mensal?
Mensal. 55. Eles ajudam no pagamento do plantão.
E só Cruz Altense?
Só Cruz Altense. Até porque se a gente abrir o nosso plantão já é movimentadíssimo. Se as pessoas... Hoje foi uma pessoa no hospital e se assustou da quantia de gente que tinha lá no hospital. Eu falei, não, Sérgio, você vir todo dia que você vai ver toda essa quantia ou mais. Então não para nunca. Mas Cruz Altense continua com o convênio, é importante para nós, porque como eu falei, cada procedimento cirúrgico, cada internação, todos os atendimentos do Santa Terezinha têm a coparticipação do município. Tem uma tabela, uma consulta no Santa Terezinha, nós pagamos R$173. Ah, eu fui lá no Santa Terezinha e consultei pelo SUS. Não. Consultou porque a prefeitura no final do mês vem a nota e vai pagar. Então, entendemos que o Santa Terezinha não tem como suportar toda essa demanda e precisa da receita para ser o nosso hospital de referência.
É, às vezes o pessoal acha que é simples, né? Mas é bem complexo a
saúde. Não é simples. Não é, infelizmente, a área da saúde, se vocês olharem ali, ó, uma questão que o pessoal às vezes reclama, e tem razão, eu acho que o SUS, ele, eu digo sempre, ele é universal, ele tem que atender todo mundo. Mas se você pegar a farmácia, atenção básica, o Estado nos mandou R$34 mil. Você divide por 4, vai dar 8 mil reais por mês. Você imagina a população com 8 mil reais de medicamento. Não dá para um dia. Porque é só quem usa medicamento sabe quanto custa o medicamento. Né? Então é difícil. Então o município ele tem que priorizar e vem priorizando. E a gente tem que parabenizar todos os gestores que passaram, os que estão e os que vão vir, por ter essa visão de manter a saúde. Quantas obras os gestores idealizaram e quanto poderiam fazer, mas o que vale mais, a vida ou a obra? Então, eu acho que é essa questão, e a gente tem que enaltecer todos os que passaram e que aplicaram, que investiram na área da saúde. E só para encerrar, essa semana passada veio um pessoal lá de São Paulo, visitou nosso hospital, que precisa de melhorias. Nós estamos com o trabalho de reformas dos quartos, porque infelizmente a reforma que foi feita deu problema, o sistema do jeito que foi feito não é culpar ninguém, e já se passaram 8 anos e tem que reformar. E aí a pessoa disse, meu Deus, não dá para acreditar que numa cidade como a de vocês, vocês têm uma estrutura desse nível aqui em Campinas. Então a gente está atrás agora, tivemos o projeto aprovado da unidade de leitos prolongados, que chama UCP, que se nós trabalharmos bem isso, vai ser uma receita muito importante para o município de Campinas. Estamos agora com o projeto aprovado na Vigilância Sanitária, agora o secretário e o prefeito vão gestionar lá no Estado, porque o processo está parado, porque dependia da aprovação da Vigilância, está aprovado, e se a gente conseguir, vai ter um pouco mais, vai precisar contratar mais umas técnicas, mais alguma coisa, até em função do centro cirúrgico, mas vai trazer uma receita muito importante para auxiliar no dia a dia do município. Tomara que a coisa se concretize. Está tudo bem encaminhado, mas não dá para contar antes de estar documentado e recebendo o recurso.
Queremos agradecer, então, ao servidor Sérgio pelas explicações aqui dadas na área da saúde, assim como o secretário Emerson Tonel, que também participou dessa conversa, desses registros. E em nome da Câmara Municipal, nós agradecemos vocês por estarem aqui apresentando esse...
Nós que agradecemos o espaço e sempre estamos à disposição para quem que a gente puder auxiliar. Eu acho que a melhor coisa é trabalhar com a transparência e com a verdade. Isso não machuca ninguém e não faz mal para ninguém. Então a gente está à disposição com certeza, e a gente sabe que tem acertos como tem erros, mas a saúde ela tem que estar acima de muitas coisas. Eu acho que nós estamos trabalhando nesse sentido. O hospital ele tem que atender bem a todos as 24 horas do dia. Esse é o nosso projeto e o nosso lema. Muito obrigado.
Agradecemos então ao servidor Sérgio por estar aqui. E seguindo então agora aos trabalhos de legislativo. Dando sequência, solicito à primeira secretária que leia o ofício PM 036/2024.
Ofício PM número 036/2024, Campinas do Sul, 7 de março de 2024. Excelentíssimo senhor Rodrigo Santin, presidente do Poder Legislativo Campinas do Sul. Senhor presidente, ao cumprimentá-lo cordialmente, aproveitamos a oportunidade para encaminhar os seguintes projetos de lei para apreciação desta Casa Legislativa. Projeto de lei número 006/2024. Altera a Lei Municipal nº 2237/14 e da outras providências. Projeto de Lei nº 007/2024. autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder auxílio a estudantes secundaristas e universitários residentes no município e da outras providências. Projeto de Lei nº 008/2024. Autoriza o Poder Executivo Municipal conceder aumento do Vale Refeição de que trata a Lei Municipal nº 2.446, de 18 de julho de 2017, e da Lei Municipal nº 2.468, de 29 de novembro de 2018. Projeto de Lei nº 009/2024. Dispõe sobre a cobrança de contribuição de melhoria relativa à execução de obra de pavimentação com pedras irregulares na Rua Santo Dumont e da outras providências. Projeto de Lei nº 010/2024. Dispõe sobre a data de vencimento para pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano, IPTU, e da taxa de coleta de lixo para o exercício 2024. Projeto de Lei nº 011/2024. Autoriza o Poder Executivo Municipal efetuar contratação temporária de excepcional interesse público e da outras providências. Assim, limitados ao exposto, renovamos nossos protestos de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Paulo Sérgio Batiste, Prefeito.
Solicito ao segundo secretário que leia o projeto de lei 006/2024.
Projeto de lei número 06, de 7 de março de 2024. Altera a lei municipal número 2237/14 e dá outras providências. Paulo Sérgio Batiste, prefeito municipal de Campinas do Sul, estado do Rio Grande do Sul, no uso das atribuições que lhe conferem a lei orgânica do município. Faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. O artigo 1º da Lei Municipal 2237, de 15 de abril de 2014, passa a ter a seguinte redação. Artigo 1º. Esta lei dispõe sobre o Conselho Municipal de Educação do município de Campinas do Sul, órgão de cooperação da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desportos, com a atribuição deliberativa, normativa, consultiva, propositiva e mobilizadora, fiscalizadora e de acompanhamento do controle social, acerca dos termos que forem da sua competência e conferidas pela legislação. Artigo 2º. O artigo 3º da Lei Municipal 2337, de 15 de abril de 2014, passa a ter a seguinte redação. Artigo 3º. O Conselho Municipal de Educação será constituído por 15 membros titulares e 15 suplentes, indicados ou eleitos pelos seguintes segmentos. Redação estabelecida pelo artigo 1º da Lei Municipal 2248, de 17 de 6 de 2014. Dois representantes do Poder Executivo Municipal, um representante da Associação dos Professores Municipais, a APROMUX, um representante do Circo de Pais e Mestres da Escola Municipal de Educação Infantil Pingo de Gente, um representante do Conselho Escolar da Escola Municipal Ensino Fundamental Professor Altair Caldarte, um representante da área de educação do Sindicato dos Funcionários e Servidores Municipal de Campinas do Sul, CIFESMUC, um representante do Conselho Municipal Antidrogas, COMAD, um representante da Escola Privada de Educação Infantil, um representante do Comando da Brigada Militar de Campinas do Sul, um representante do Núcleo Cultural, um representante do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, um representante do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Campinas do Sul, um representante do Conselho Tutelar, um representante do Conselho Municipal de Saúde, um representante do Centro de Referência à Assistência Social, CRAS. Artigo 3º. O artigo 4º da Lei Municipal nº 2337, de 15 de abril de 2014, passa a ter a seguinte redação. Artigo 4º. O mandato dos membros do Conselho Municipal de Educação terá duração de 4 anos, sendo permitida a recondução por mais uma vez. E serão nomeados pelo chefe do Poder Executivo Municipal. A troca de conselheiros ocorrerá no mês de outubro. Artigo 4º. Os demais dispositivos permanecerão inalterados. Artigo 5º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito, 7 de março de 2014. Paulo Sérgio Batista, Prefeito Municipal.
Solicito à primeira secretária que leia a justificativa ao projeto.
Justificativa. Nobres vereadores, trata o presente projeto de lei de alteração da legislação municipal relativa à lei que dispõe sobre o Conselho Municipal de Educação, em especial como forma de mantê-lo adequado às normatizações federais e estaduais que tratam sobre o tema. No caso, a alteração do artigo 1º se deve ao fato de acrescer a prerrogativas e competências do Conselho e de acompanhamento de controle social, dentro de suas competências, na sua cooperação de trabalho com a Secretaria Municipal de Educação. No artigo 3º foram acrescidos os itens 13º e 14º ao mesmo, para aprimorar a representatividade do órgão com um representante do Conselho Municipal de Saúde e um representante do Centro de Referência de Assistência Social, o CRAS. Como última alteração, o prazo do mandato dos membros do Conselho Municipal de Educação, passando a ter duração de 4 anos, permitida a recondução por uma única vez. Assim, encarecemos aos nobres vereadores pela aprovação do projeto que se apresenta. Gabinete do Prefeito, em 7 de março de 2024, Paulo Sérgio Batista, Prefeito Municipal.
Nos termos do artigo 110 do Regimento Interno, especialmente no que se refere ao parágrafo 2º, consulto a CUP sobre a possibilidade de discutirmos e votarmos o projeto de Lei 006 de 2024 com dispensa de parecer, ou se manteremos o projeto, como é que vamos fazer?
Senhor presidente, colegas vereadores, na análise, né, desse projeto de Lei 006, a gente percebe então, né, que o artigo 1º, ele agora inclui, né, no Conselho Municipal de Educação a atribuição de acompanhamento do controle social. Mas, lá no artigo 2º do projeto, ele sugere a alteração de um artigo da Lei 2248 de 2014. Mas essa lei, ela já foi revogada. E a redação que está em vigor, ela foi dada pela Lei Municipal 2439 de 2017. Então, nós precisamos definir o que o projeto realmente quer, se é porque para poder haver, então, a previsão de revogação desta lei. Então, também aqui a gente viu que o projeto, ele sugere, né, a retirada do conselho de um membro, né, do conselho da escola Pingo de Gente e de um representante do conselho escolar, dos dois conselhos escolares, né, da escola Altair Caldarte. Também a retirada, né, da lei que nós tínhamos anterior, a retirada das entidades Emater e do Sindicato dos Trabalhadores Rurais do Conselho de Educação. E com nessas vagas, então, incluindo, né, um representante do Conselho Municipal de Educação e um representante do CRAS. E ainda também, né, nós temos aqui uma questão que está no final da justificativa, que vai modificar a duração do mandato do Conselho, né, de 3 para 4 anos. Então, em função desta questão da revogação da lei, de qual dessas leis vai ser essa redação desse artigo, eu sugiro que a gente baixe o projeto por tempo regimental.
Consulto, então, os líderes partidários sobre a decisão da CUP.
De acordo. De acordo.
De acordo.
Então, o projeto fica baixado, então, em regime regimental. Isso. Solicito à segunda secretária que leia o segundo secretário que leia o projeto de lei 007/2024.
Projeto de lei número 007/2024, de 7 de março de 2024. Autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder auxílio a estudantes secundaristas e universitários residentes no município e dá outras providências. Paulo Sérgio Batista, prefeito municipal de Campinas do Sul, estado do Rio Grande do Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela lei orgânica do município. Faço saber que a Câmara de Vereadores aprovou e sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a conceder auxílio financeiro aos estudantes residentes no município, matriculado nas instituições universitárias do ensino profissionalizante, do ensino técnico secundarista e do magistério de Erechim e Getúlio Vargas, destinado a custear suas despesas com locação do período letivo 2024. Artigo 2º. O auxílio será concedido sob forma de vale-transporte fornecido pelo município aos alunos até o limite de R$ 40.000 mensais, proporcionalmente ao valor despedido com locação, observando os seguintes parâmetros. Primeiro, ao aluno que se deslocar para Erechim ou Getúlio Vargas somente um dia por semana, o vale-transporte mensal será de R$ 100.38. Segundo, ao aluno que se deslocar dois dias por semana para Erechim ou Getúlio Vargas, o vale-transporte mensal será de R$ 160.70. Terceiro, o aluno que se deslocar três vezes por semana a Erechim ou Getúlio Vargas, o vale-transporte mensal será de R$ 210.82. Quarto, o aluno que se deslocar para o município de Erechim, 4, 5 ou 6 dias por semana, vale transporte mensal será de R$ 253.89. Quinto, ao aluno que se deslocar ao município de Getúlio Vargas, 4, 5 ou 6 dias por semana, o vale transporte mensal será de R$ 273.09. Parágrafo único. O auxílio de que trata o capítulo da lei nos meses de fevereiro e dezembro será pago proporcionalmente aos dias letivos, considerando-se como mês integral para pagamento do vale-transporte, se os dias letivos forem iguais ou superiores a 15 dias e no mês de julho equivalente a 50% dos valores previstos no inciso constante deste artigo. Artigo 3º. Para fazer jus ao auxílio, o estudante deverá cadastrar-se na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desportos, apresentando os seguintes documentos. Primeiro, requerimento solicitando o auxílio. 2. Atestado de matrícula em cursos técnicos, profissionalizante ou de nível superior em instituições de ensino preferencialmente reconhecida pelo MEC. 3. Declaração do transportador ou Associação Campinense de Estudantes Superior, a SES. 4º. Não possui débito com o município. Artigo 4º. Mensalmente, para receber o vale-transporte do município, o estudante deverá apresentar atestado de assiduidade ou de frequência fornecido pela instituição de ensino em que estiver matriculado, no qual será observado o percentual mínimo de frequência, de 70%. Parágrafo único. O estudante que não alcançar o percentual previsto no capítulo deste artigo não terá direito ao vale-transporte no mês seguinte, devendo efetuar a comprovação no mês posterior para voltar a fazer jus ao benefício. Artigo 5º. O estudante que for beneficiado com o auxílio de que trata a lei deve comprometer-se de prestar sua colaboração sem qualquer ônus para o município, sempre que o Poder Executivo convocá-lo por escrito e com antecedência mínima de 5 dias úteis para serviços ou atividades eventuais de interesse da comunidade, como campanha de vacinação, prestação de serviços de defesa civil e outros interesses sociais ou públicos, ficando obrigado a restituir o valor do vale-transporte com juros e correção monetária àquele estudante que se recusar a colaborar, exceto se estiver impossibilitado comprovadamente. Artigo 6º. As despesas decorrentes da presente lei correrão por conta de dotação orçamentária própria. Artigo 7º. O valor do vale-transporte de que se trata a lei poderá ser reajustado anualmente de acordo com as possibilidades financeiras dos cofres municipais, através de lei. Artigo 8º. Fica o Poder Executivo autorizado a efetuar o pagamento do Vale Transporte de que trata este normativo legal a partir do mês de fevereiro de 2024. A presente lei poderá ser regulamentada por decreto no que couber. Artigo 10. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas em todos os seus efeitos a partir de 1º de fevereiro de 2023. A Lei Municipal nº 2.749, de 4 de abril de 2023. Gabinete do Prefeito, 7 de março de 2024. Paulo Sérgio Batista, Prefeito Municipal.
Solicito à primeira secretária que leia a justificativa ao projeto.
Justificativa. Trata o presente projeto de lei de solicitação de autorização à Casa Legislativa para atualização dos valores relativos ao Vale Transporte de alunos do município de Campinas do Sul que demandam de auxílio financeiro para seus deslocamentos de estudos aos municípios de Erechim e Getúlio Vargas. Destaca-se que a referida atualização tem como escopo garantir a manutenção de vários estudantes que realizam suas atividades escolares nos municípios vizinhos e que necessitam de auxílio financeiro para a continuidade dos mesmos e que reflete na melhoria da educação de nossos cidadãos. Destaca-se que desde 2021 o município de Campinas do Sul busca a atualização dos valores relativos ao auxílio de estudantes com as despesas de locomoção, sendo que nosso objetivo é de aumentar em 100% o valor do transporte de nossos estudantes. Será atingido com um aumento de 30%, perpetrado através deste projeto de lei, sendo este um dos importantes pilares da política educacional do município. Há de reconhecer também o esforço perpetrado pelos nobres vereadores na busca da emenda parlamentar para o incremento no auxílio de transporte do Vale Transporte dos alunos do município, o que tornou possível também alcançarmos o objetivo firmado. Assim, impugnamos pela aprovação do presente projeto de lei, diante da importância educacional nele contida. Gabinete do Prefeito, 7 de março de 2024, Paulo Sérgio Batista, Prefeito.
Nos termos do artigo 110 do Regimento Interno, especialmente no que se refere ao parágrafo 2º, consulto a CUP sobre a possibilidade de discutirmos e votarmos o projeto de lei 007 de 2024 com dispensa de parecer, ou se o mesmo será baixado. Com a palavra, a senhora presidente da CUP.
Senhor presidente, colegas, eu acho que nós temos aqui nesse projeto aquela polêmica, né, da emenda dos colegas vereadores. Então, como não há prejuízo aos estudantes, porque ele é retroativo a 1º de fevereiro, eu sugiro que a gente baixe para analisar melhor com mais tempo.
O projeto será baixado por regimento.
Prazo regimental.
Prazo regimental. Então, consulto os líderes partidários sobre a decisão da CUP.
De acordo.
De acordo.
De acordo.
Solicito, então, o segundo secretário que leia o projeto de lei 008 de 2024.
Projeto de lei 008 de 2024, de 7 de março de 2024. Autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder aumento do Vale Refeição de que trata a Lei Municipal 2.446, de 18 de julho de 2017, e da Lei Municipal número 2.468, de 29 de novembro de 2018. Paulo Sérgio Batista, Prefeito Municipal de Campinas do Sul, Estado do Rio Grande do Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município. Faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. O valor da refeição prevista na Lei Municipal 2.446, de 18 de julho de 2017, passa a ser de R$ 23,11 para servidores com carga horária até 20 horas semanais, inclusive, e de R$ 30,04 para servidores com carga horário superior a 20 horas semanais, de conformidade com o que estabelece o artigo 2º da referida normativa legal. Parágrafo único. Sobre o valor total do vale refeição previsto no caput desse artigo deverá haver a participação dos servidores, funcionários contratados, detentores de emprego público e de cargos de confiança, cujo valor será descontado em folha de pagamento no percentual de 1%. Artigo 2º. O valor do vale-refeição aos conselheiros tutelares, de que trata a Lei Municipal 2.468, de 29 de novembro de 2007, passa a ser, de hora em diante, R$ 23,11 por dia, mantendo-se o desconto da folha de pagamento percentual de 1% do total do vale-refeição do mês. Artigo 3º. As despesas decorrentes da presente lei serão atendidas pelas dotações orçamentárias próprias. Artigo 4º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos retroativos a 1º de março de 2024. Gabinete do Prefeito, 7 de março de 2023. Paulo Sérgio Batista, Prefeito Municipal.
Solicito que a primeira secretária leia a justificativa ao projeto.
Justificativa. Trata o presente projeto de lei de pedido de autorização desta Casa Legislativa para a concessão de aumento de vale-refeição aos servidores públicos municipais e conselheiros tutelares do município de Campinas do Sul, a fim de fazer frente às despesas com alimentação em dia de trabalho, bem como fornecer um singelo reconhecimento àqueles que muito fazem para que as políticas públicas obtenham êxito, que se dedicam a servir a comunidade e dar condições de execução dos planos de governo. Com a presente propositura, o poder público deste município busca estabelecer uma política de valorização de seus servidores, de forma que o presente projeto de lei concedendo o auxílio alimentação é uma das ações voltadas a essa política. Além da valorização do quadro pessoal do município, é importante considerar que a concessão dos benefícios se traduz em estímulo aos servidores beneficiários, visto que se configura no aumento, ainda que em pequena proporção, de sua renda, e que para a grande maioria dos nossos servidores é muito significativo e de necessidade indiscutível. O aumento de 7% se dá no mesmo percentual concedido ao aumento do funcionalismo público, nos termos do determinado pelo artigo 5º, parágrafo único, da Lei Municipal nº 2.446/17. Assim, pela importância do presente projeto de lei, rogamos aos senhores pela sua plena aprovação. Campinas do Sul, 7 de março de 2024, Paulo Sérgio Batista, Prefeito Municipal.
Nos termos do artigo 110 do Regimento Interno, especialmente no que se refere ao parágrafo 2º, consulto a CUP sobre a possibilidade de discutirmos e votarmos o projeto de lei 008/2024 com dispensa de parecer, ou se o mesmo será baixado. Com a palavra, a senhora presidente da CUP.
Senhor presidente, colegas, esse projeto, então, que reajusta o Vale Refeição, ele tem aqui no seu artigo 4º, né, a previsão de que retroage a 1º de março de 2024. Mas nós, né, com a lei que institui o Vale, o mês base é fevereiro. Então, nós deveremos baixar o projeto, analisar e até emendar, se for preciso, para que não haja prejuízo aos servidores, né, que a gente possa providenciar isso. Mas o mês deverá ser fevereiro.
A presidente da CUP, então, baixa por?
Prazo regimental.
Prazo regimental, muito bem. Então, ficará baixado em prazo regimental o projeto de lei 008/2024, aliás. Solicito ao segundo secretário que leia o projeto de lei 009/2024. Desculpa, eu me passei aqui, então quero consultar os líderes partidários a respeito do projeto de lei 008/2024. Obrigado, secretário.
De acordo.
De acordo.
De acordo.
Então, voltando, solicito ao segundo secretário que leia o projeto de lei 009/2024.
projeto de lei 009/2024, de 7 de março de 2024. Dispõe sobre a cobrança de contribuição de melhoria relativo à execução de obras de pavimentação de pedras irregulares na rua Santos Dumont e da outras providências. Paulo Sérgio Batista, prefeito municipal de Campinas do Sul, estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições que lhe conferem a lei orgânica do município. Faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sancione e promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. Em decorrência da execução pelo Poder Executivo Municipal da obra de pavimentação urbana com pedras irregulares na Rua Santo Dumont, trecho compreendido entre a Rua Marechal de Assis e Rua Garibaldi, será cobrada contribuição de melhorias observando os seguintes critérios. Primeiro, serão considerados beneficiados apenas os imóveis que possuem frente para as vias indicadas. Segundo, o valor da contribuição de melhoria terá como limite individual a valorização do imóvel beneficiado em decorrência da execução da obra e com limite total a soma das valorizações observando o percentual máximo de 45% do custo final de cada obra. Artigo 2º. Para a cobrança da contribuição de melhoria, a administração publicará edital, contendo, entre outros elementos julgados convenientes, os seguintes. Primeiro, delimitação das áreas diretamente beneficiadas e a relação dos proprietários de imóveis nelas compreendidas. Segundo, memorial descrito do projeto da rua. Terceiro, orçamento total ou parcial do custo da obra. Quarto, determinação da parcela do custo da obra a ser ressarcida pela contribuição com base na valorização de cada imóvel beneficiado, com o correspondente plano de rateio, contendo em anexo a planilha de cálculo, observando o disposto do artigo do inciso 2º do artigo 1º desta lei. Artigo 3º. Deverá ser publicado o demonstrativo de custos final da obra, seguindo-se lançamento de contribuição de melhoria. Parágrafo único. No lançamento, sua notificação e demais aspectos não especificados nesta lei serão observadas as normas e procedimentos estabelecidos pelo capítulo 1º da Lei Complementar do Município, número 17, de 26 de 12 de 2013, que dispõe sobre contribuições de melhorias. Artigo 4º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a parcelar a contribuição de melhoria de que se refere esta lei, em até 60 meses, podendo possibilitar ao contribuinte descontos e parcelas de débito da seguinte forma. Primeiro, 60% de desconto no custo da obra lançado, quando do pagamento à vista, conforme o teor do inciso 2º do artigo 1º desta lei. Segundo, 55% de desconto no custo da obra lançado quando o pagamento em 12 parcelas e sem incidência de juros e correção monetária. Terceiro, 55% de desconto no custo da obra lançada quando do pagamento em parcela superior a 12 meses até o limite de 60 meses, incidindo sobre as parcelas a correção monetária com base na variação da unidade de referência municipal. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito, 7 de março de 2024. Paulo Sérgio Batista, Prefeito Municipal.
Solicito à primeira secretária que leia a justificativa ao projeto.
Justificativa. A contribuição de melhoria constitui tributo aplicável para o justo financiamento de um particular tipo de gasto público. A execução de obras públicas se caracteriza pela geração de benefícios diferenciais que se expressam através da valorização imobiliária das propriedades que tenham com a obra alguma relação funcional. A Constituição Federal estabelece que, artigo 145, a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios poderão instituir os seguintes tributos. Terceiro, contribuição de melhoria decorrente de obras públicas. A respeito do assunto, o Código Tributário Nacional prescreve. Artigo 81. A contribuição de melhoria cobrada pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos municípios, no âmbito de suas respectivas atribuições, é instituída para fazer face ao custo de obras públicas de que decorra valorização imobiliária, tendo como limite total a despesa realizada e como limite individual o acréscimo de valor que da obra resultar para cada imóvel beneficiado. O fato gerador da contribuição de melhoria é o acréscimo do valor do imóvel, localizado nas áreas afetadas, direta para execução de obra pública. A fórmula adotada pela municipalidade para a cobrança do referido tributo respeito aos requisitos estabelecidos nas disposições legais aplicáveis à espécie. Assim, rogamos aos senhores pela aprovação do projeto de lei. Campinas do Sul, 7 de março de 2024. Paulo Sérgio Batiste, Prefeito Municipal.
Nos termos do artigo 110 do Regimento Interno, especialmente no que se refere ao parágrafo 2º, consulto a CUP sobre a possibilidade de discutirmos e votarmos o projeto de lei 009/2024 com dispensa de parecer, ou se o mesmo será baixado. Com a palavra, a senhora presidente da CUP.
Senhor presidente, colegas, até parece ser de uma simplicidade o projeto. Mas como nós tivemos vereadores que acessaram também os projetos só no dia de hoje e não veio com pedido de urgência, eu sugiro um prazo para a gente estudar um pouco melhor o projeto, né? Um prazo regimental igual aos demais.
Consulto então os líderes partidários sobre a decisão da CUP.
De acordo.
De acordo.
De acordo.
Solicito então ao segundo secretário que leia o projeto de lei 010/2024.
Projeto de lei número 010/2024, de 7 de março de 2024. Dispõe sobre a data de vencimento para pagamento do imposto predial e territorial urbano, IPTU, na taxa de coleta de lixo para o exercício de 2024. Paulo Sérgio Batiste, Prefeito Municipal de Campinas do Sul, Estado do Rio Grande do Sul, no uso das suas atribuições que serão conferidas pela Lei Orgânica do Município. Faço saber que a Câmara de Vereadores aprovou e sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. O vencimento do Imposto Predial e Territorial Urbano, IPTU, e a taxa de coleta de lixo para o exercício de 2024, em parcela é a única, ocorrerá no dia 10 de junho de 2024. Artigo 2º. Fica o Poder Executivo municipalizado a conceder, nos termos do artigo 24 da Lei Municipal Complementar 017, de 26 de dezembro de 2013, desconto de 10% no IPTU relativo ao exercício 2024 para pagamento em parcela única. Artigo 3º. Fica também o Poder Executivo Municipal autorizado a conceder parcelamento do IPTU relativo ao exercício 2024 em 4 parcelas mensais e consecutivas, sem qualquer acréscimo, obedecendo às seguintes datas de vencimento. Primeira parcela, 10 de junho de 2024. Segunda parcela, 10 de julho de 2024. Terceira parcela, dia 12 de agosto de 2024. Quarta parcela, dia 10 de setembro de 2024. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito, 7 de março de 2024. Paulo Sérgio Batiste, Prefeito Municipal.
Solicito então a segunda secretária que leia a justificativa ao projeto.
Justificativa. Nobres vereadores, visa o presente projeto definir as datas dos pagamentos do IPTU no município de Campinas do Sul, o qual terá a possibilidade de ser feito em parcela única no dia 10 de junho de 2024, bem como de forma parcelada a começar na mesma data até 10 de setembro de 2024. Destacamos que o projeto prevê o pagamento parcelado em 4 parcelas, como forma de oportunizar ao contribuinte também esta forma parcelada de pagamento, caso este seja outra opção. Assim, por tais motivos, é que apresentamos o presente projeto nos termos propostos, pelo qual postulamos sua aprovação por essa Casa Legislativa. Campinas do Sul, 7 de março de 2024. Paulo Sérgio Batista, prefeito.
Nos termos do artigo 110 do Regimento Interno, especialmente no que se refere ao parágrafo 2º, consulto a CUP, sobre a possibilidade de discutirmos e votarmos o projeto de lei 010/2024, com dispensa de parecer, ou se o mesmo será baixado. Com a palavra, a senhora presidente da CUP.
Senhor presidente, colegas, é um projeto tranquilo, porque ele é exatamente igual ao do ano passado, né? Mesmas parcelas, mesmos prazos. Mas, como a gente vai ter projetos baixados, eu sugiro que a gente baixe, se algum vereador quiser ler com mais atenção. Mas é um projeto muito tranquilo, né? Porque ele é semelhante ao que a gente já votou aqui.
Muito bem, então, consulto os líderes partidários sobre a decisão da CUP.
De acordo.
De acordo.
De acordo.
Solicito, então, segundo o secretário, que leia o projeto 011, projeto de lei 011/2024.
Projeto de lei número 011/2024, de 7 de março de 2024, autoriza o Poder Executivo Municipal a efetuar contratação temporária de excepcional interesse público e da outras providências. O Prefeito Municipal de Campinas do Sul, Estado do Rio Grande do Sul, no uso das atribuições que são conferidas pela Lei Orgânica do Município, faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a contratar, em razão de excepcional interesse público, dois farmacêuticos com carga horária de 40 horas mensais, 40 horas semanais e 200 horas mensais, e com remuneração mensal de R$ 4.950,24, para atendimento no Hospital Municipal e na Unidade Básica de Saúde. Artigo 2º. As obrigações atribuídas, carga horária, bem como nível de escolaridade exigido para as contratações, estão previstas no anexo único que, ora em diante, integra a presente lei. Artigo 3º. As contratações serão efetivadas via contrato administrativo e os contratos vinculados ao regime geral de previdência social, ficando-lhe assegurado os direitos e deveres previstos na Lei Municipal Complementar 001/2005, de 26 de julho de 2005, e de ordenamento legal municipal vigente. Artigo 4º. Os contratos a serem celebrados com os profissionais contratados por esta lei terão duração de até um ano, a contar da assinatura dos contratos, podendo ser renovados igual período, sendo que os contratos terão os mesmos direitos e reajustes salariais concedidos aos servidores públicos municipais. Artigo 5º. Os contratados de que trata a presente lei somente terá direito ao adicional de insalubridade previsto no ordenamento legal municipal vigente, se estiverem expostos a agentes insalubres previsto em laudo técnico. Artigo 6º. Os contratos poderão ser rescindidos a qualquer tempo pela municipalidade, mediante comunicação prévia aos contratados, com antecedência mínima de 30 dias. Artigo 7º. As despesas decorrentes da presente lei correrão por conta de dotação orçamentária própria. Artigo 8º. As contratações do que se trata o artigo 1º da presente lei será utilizado a ordem de classificação do processo seletivo simplificado 006/2023 no município de Campinas do Sul. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito, 7 de março de 2024. Paulo Sérgio Batista, Prefeito Municipal.
O projeto de lei vem com anexo ao cargo de farmacêutico, o que dispensaremos a leitura. Solicito então à primeira secretária que leia a justificativa ao projeto.
Justificativa. Nobres vereadores, visa o presente projeto de lei suprir as necessidades da Secretaria de Saúde do nosso município, com a contratação de duas farmacêuticas para atendimento de nossa população, tanto no Hospital Municipal quanto na Unidade Básica de Saúde. Um dos cargos será para ocupar o cargo vago em nossa UBS, após o pedido de afastamento formulado pela funcionária Helena Fernandes, abrindo espaço que deve necessariamente ser preenchido ante as responsabilidades inerentes à função junto à unidade, especialmente quanto à responsabilidade técnica. Por sua vez, o cargo de farmacêutico para o hospital surge ante a grande demanda, especialmente por conta dos plantões aos finais de semana e sobreavisos, hoje ao cargo de apenas uma pessoa. Também por conta necessária, concessão de férias à funcionária que atualmente ocupa o único cargo preenchido, sendo que não há como os estabelecimentos referidos permanecerem sem a devida farmacêutica nesse período. Além, por óbvio, da necessidade que se ter mais um farmacêutico para cuidados dos medicamentos do bloco cirúrgico, que está em vias de abertura. Quanto ao impacto financeiro do projeto, imperioso destacar que o salário das duas farmacêuticas que se propõem contratar será consideravelmente menor do que o salário da funcionária que postulou o afastamento, gerando inclusive uma grande economia aos cofres públicos. Assim, encarecemos pela aprovação do mesmo por esta Casa Legislativa. Gabinete do Prefeito, 7 de março de 2024, Paulo Sérgio Batiste, Prefeito Municipal.
Nos termos do artigo 110 do Regimento Interno, especialmente no que se refere ao parágrafo 2º, consulto a CUP sobre a possibilidade de discutirmos e votarmos o projeto de lei 011-2024 com dispensa de parecer, ou se o mesmo será baixado. Com a palavra, a senhora presidente da CUP.
Senhor presidente, colegas, nós não, com certeza, vereador nenhum tem dúvida nenhuma, né, dessa necessidade. Mas nós precisamos analisar a legalidade para abrirmos mais duas vagas, porque esse processo seletivo que fala aqui no projeto, né, o 006-2023, a lei autorizou somente a contratação de um profissional, né, que era dirigido ao Hospital Municipal. Então, eu penso que nós precisamos ver esta legalidade, se é possível acrescentar naquele mesmo processo, e logo, então, votar esse projeto num prazo regimental.
Consulto, então, os líderes partidários sobre a dispensa da decisão da CUP.
De acordo.
De acordo.
De acordo.
Solicito ao segundo secretário que leia o projeto de lei de origem legislativa 004-2024.
Projeto de lei municipal de origem legislativa 004-2024, de 11 de março de 2024. Fixa valor da vale refeição aos servidores do Poder Legislativo Municipal de Campinas do Sul. Adota a lei municipal 1985, de 28 de dezembro de 2010, com consolidação pela lei municipal 2447, de 18 de julho de 2017, e alterações posteriores, e da outras providências. Paulo Sérgio Batiste, Prefeito Municipal de Campinas do Sul, Estado do Rio Grande do Sul, no uso das suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, tendo em vista a iniciativa da Câmara Municipal de Vereadores, faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e o sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. O valor do vale-refeição de caráter indenizatório concedido aos servidores do Poder Legislativo de Campinas do Sul, previsto na Lei Municipal 2006, de 2011, de 14 de março de 2011, será de R$ 30,04 aos servidores com carga horária semanal superior a 20 horas. Artigo 2º. Fica adotado pelo Poder Legislativo Municipal, no que couber, a disposição da Lei Municipal número 1985/10, de 28 de dezembro de 2010, com a nova redação que é a Lei Municipal número 2446/17, de 18 de julho de 2017. Artigo 3º. Faço saber que o valor total do vale-refeição deverá haver uma participação dos servidores no percentual de 1% descontado na folha de pagamento. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeito retroativo a 1º de fevereiro de 2024. Gabinete da Presidência, 11 de março de 2024. Rodrigo Santin, presidente da mesa.
Este projeto trata do reajuste do vale dos servidores dessa casa. E como o projeto do executivo foi baixado, por uma questão de equidade, manteremos esse também baixado, para ser apreciado juntamente com os projetos de lei do executivo que trata do mesmo tema. Sendo essas as matérias para esta noite, e passaremos então as considerações finais. Hoje temos só uma pessoa inscrita, que é a senhora vereadora Rosângela. Dispensaremos então o sorteio e peço que ela use a palavra.
Senhor presidente, colegas vereadores, aqueles que nos acompanham na noite de hoje, então, mais uma vez, né, já dito pela mesa, muito obrigado, né, ao pessoal da saúde, porque ela é sempre uma política pública que faz também com que nós aqui tenhamos as informações, né, diferente das que não têm obrigatoriedade, né, então é nos oportunizado isso no dia de hoje. Eu aproveito, então, a tribuna no dia de hoje, colegas, para falar um pouquinho, né, que nós tivemos na última sexta-feira o Dia Internacional da Mulher, né, dia 8 de março. É uma data que se fala todos os anos. A gente tem uma história, já vimos entidades, já vimos pessoas contarem que a história, né, que começou lá nos Estados Unidos, operárias queimadas porque brigavam por uma jornada de trabalho, né? Então a gente conhece toda essa história, que ela tem mais de 100 anos. E a gente fica sempre se questionando, né? Isso tudo começou por conta de uma jornada de trabalho de 16 horas. E a gente hoje diz que legalmente nós temos uma outra jornada de trabalho. Mas nós ainda sabemos, nós mulheres, que a nossa jornada ela é mais do que 8 horas diárias, né? Que a gente também chega igual às operárias às 16 horas de trabalho, porque quando saímos do nosso trabalho formal, lá nas nossas casas, a gente continua fazendo isso tudo, né? E felizmente, né, hoje, muitos dos nossos companheiros, dos nossos parceiros, dos nossos maridos, têm compreendido e dividido esta jornada de trabalho conosco, o que nos deixa muito feliz. Muito feliz porque esta data, ela é justamente para ser este lembrete. Ela é para ser, para que a gente faça essa reflexão do poder transformador, né, que as mulheres têm quando se unem, quando se apoiam, quando se desafiam, quando saem do comodismo, quando desbravam, né, novos caminhos e, principalmente, quando se recusam a aceitar os limites que a sociedade nos impõe. Então, nós sabemos que foram muitas as conquistas, mas que a gente tem muito a avançar, né? Nós temos uma longa caminhada ainda. E a longa caminhada, mesmo nós aqui hoje, já falamos isso em outros anos, somos privilegiadas. Temos 3 mulheres ocupando o legislativo. Mas nós sabemos, quando nós somos 54%, né, das eleitoras do município, que essa é uma representatividade muito pouca. E quando nós olhamos para os quadros da Câmara, e quando nós olhamos aqui para esse cenário, a gente sabe que isso tudo é muito pouco, que muitas outras poderiam estar aqui ocupando estes espaços e que elas precisam ser motivadas, elas precisam ser apoiadas, né, por nós mulheres. Então, nós sabemos no legislativo muito pouco, em outros cargos muito pouco. No executivo temos mais de 60 anos, não temos ainda um histórico, né? E nós sabemos da capacidade das mulheres. Mas eu hoje, para, né, aproveitar então, que o nosso município fez a celebração desta data no sábado, né, dia 9, com um grandioso evento, né, um excelente evento. São 24 anos de evento no nosso município, no Dia Internacional da Mulher, e a cada ano, assim, se supera a cada ano se inova, né? A cada ano as entidades promotoras dão o seu melhor, né, para que as mulheres possam celebrar esta data. Então, numa promoção, né, do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, da EMATER e da Prefeitura Municipal, tivemos um excelente evento. Então, parabéns, né, a todos que souberam aproveitar a oportunidade de lá estar. E eu não poderia deixar de dizer, colegas mulheres, que me chamou a atenção porque muitos dos homens começam a ter uma compreensão diferente do nosso papel. E hoje, enquanto eu lia o meu Zero Hora, que eu preciso diariamente ao menos 10 minutos para ver o meu jornal, eu achei a coluna do Carpinejar dizendo exatamente isso, que o Dia da Mulher não acabou. Ele não foi só no dia 8. Que talvez o dia nem tenha começado ainda também. E ele diz também, né, ele como homem, que como marido, como filhos, como irmãos, né, a gente não se dá conta para uma coisa, que é aquele alerta para as mulheres, o alerta da segurança, né, aonde é para as mulheres se cuidarem, porque mulher não pode sair de noite, mulher não pode, tem perigo nas ruas, né, é, ficam distraídas com relação aos carros, que é para logo mandarem para casa a localização, né, dos aplicativos, não é para fazer programas noturnos, porque é perigoso, mas que a estatística não comprova estes dados. A estatística, ela diz outra coisa, ela traz um outro resultado. Ela diz que 58,4% dos casos de violência dentro da mulher não estão lá na rua escura, não estão lá no carro do aplicativo. Elas estão muito perto das mulheres. Que a violência, nesses 58%, são de familiares, estão na casa das mulheres. Então, a gente sabe que isso se adequa bastante para as cidades maiores, mas nós não sabemos, né, das nossas mulheres, que tipo de carga, que tipo de violência, porque não é só violência física, né? Nós temos vários tipos de violência. Então, a gente precisa se apoiar, se ajudar, para construir ainda mais um novo momento. E ele diz aos homens, né? Você, homem, que está lendo esta coluna, pergunte a si mesmo, será que temos medo das mulheres? Nós devemos parar de dar rótulos, porque os rótulos são sempre maneira de descartar a companhia feminina, de desconsiderá-la. E aí ele diz, se uma mulher se expressa os seus sentimentos, ela é dramática. Se um homem expressa, ele é espontâneo. Se uma mulher se mostra sensível, ela está exagerando no rancor. Mas um homem, ele tem o direito de se mostrar desapontado por longos períodos. Se uma mulher é meia livre, ela é doida. Já um homem nunca faz loucuras. Se uma mulher fala palavrão, ela é vulgar. Mas um homem nunca é desbocado, porque faz parte da natureza dele. Se uma mulher levantar a voz, ela é nervosa. Mas um homem pode gritar, pode explodir e está tudo bem. E assim ele segue, né, fazendo toda essa reflexão. Por que que eu trago isso daqui? Porque que bom, né, em nome deste, que tantos homens hoje já têm esta visão diferente e apoiam as mulheres para que a gente possa, de fato, a cada ano, que comemorar o Dia Internacional da Mulher. Então, parabéns a todas as mulheres de Campinas do Sul.
Então, para finalizarmos esta Casa Legislativa, que é a Casa do Povo, também parabeniza todas as mulheres pelo seu dia, pela sua passagem do seu dia, dia 8 de março, que, como disse a colega Rosângela, são todos os dias, ou ainda para umas será que chegou. Agradecer a presença de todas as pessoas que estão aqui nesta casa, a casa do povo, as pessoas que nos assistiram em casa pela live. Meu boa noite em nome de todos os vereadores, e declaro então encerrada a presente sessão ordinária deste dia, 11 de março de 2024.